Incrível, né? Porque isso aí vocês vão gravar um disco. Daí vocês acabam sendo convidados. Aí vocês começam a se apresentar fora do Ruth Escobar também, eletricamente,
também,
com a banda.
Sim.
Aí rolam alguns shows.
Daí começam as turnês, né? Primeiro teatro que nós saímos foi o Teatro Itália, lá em São Paulo, que foi assim o susto, né? Na verdade, porque nós íamos fazer um fim de semana, sexta, sábado e domingo, e de repente no meio da semana o teatro liga falando que os ingressos já estavam todos vendidos, tal, não sei o quê. Quando a gente chega na sexta-feira no teatro, tinha, para quem conhece São Paulo, o Teatro Itália ficava numa esquina entre a São Luís e a Avenida Ipiranga. Aquilo, sabe, assim, saía a gente, né, da entrada do teatro na São Luís, virava a rua, sabe, assim, se perdia pela Ipiranga, Consolação, tal, não sei o quê, sei lá, umas 8 vezes a capacidade do teatro tinha de gente na rua.
Começaram a dar problema
já começamos a dar problema logo de cara. E era um teatro grande, de 480 lugares, sabe, assim, se eu não me engano, nessa época. Depois sofreu reformas, eu não sei qual a capacidade dele hoje, mas na época até eram quase 500 lugares. E tinha, assim, milhões de 500 pessoas, sabe como é?
Que loucura.
Do lado de fora, querendo entrar.
Na verdade, as pessoas do Brasil conhecem muito a partir do disco, né? Porque foi um fenômeno, realmente, né? De nível que. Se fosse comparar mesmo na época com bandas internacionais. Era um fenômeno, se fosse nos Estados Unidos seria um fenômeno também. Mas assim, na verdade vocês estavam já infernizando São Paulo quando gravam um disco, né? Vocês já eram uma febrezinha
já
ali.
Já era febre, era uma de teatro, coisa, né? Sim, né? Porque nós saímos do Teatro Itália, fizemos uma temporada de um mês no Teatro 13 de Maio, né? Que os Zicroquetes na época haviam se apresentado lá e tinham sido muito bem sucedidos, e a gente foi da continuidade.
E daí tem o negócio da maquiagem, né? Porque diz que a maquiagem aconteceu por acaso também. O Ney aparece maquiado um dia, né?
Não, é que eles usavam aquelas maquiagens de
do teatro,
personagem, né? Dele. E no dia da nossa estreia, o show atrasou, né? O espetáculo de teatro atrasou. E, consequentemente, atrasou a nossa entrada, né? Sabe, para o show musical.
Ele,
né?
Chegou do jeito que ele estava.
Aí ele chegou do jeito que estava, e a Luli estava no camarim e pegou e fez assim: poxa, Ney, por que que você, em vez de perder tempo tirando essa maquiagem, né, do teu personagem, você não dá um brilho nisso, né? E ela tinha purpurina na bolsa. E aí, na hora que o Ney coloca a purpurina, a gente, todo mundo, sabe,
embarcou,
assim,
na jogada.
Embarcou, assim, na jogada, e foi, aí foi um susto para a plateia, porque ninguém esperava, sabe, assim, que ver três figuras já maquiadas, sabe, em palco. E
que barato. E a formação que vocês se apresentavam antes de vir da banda, só para perguntar, que é umas dúvidas que a gente tem, é melhor perguntar para você.
Claro.
Que tava, como é que era? Era dois violões e o Ney, só tinha um percussionista, alguém acompanhando?
No show do Casa de Badalação e Tédio, nós fizemos com a presença do Sérgio Rosadas, que era o flautista.
Ah, já tinha.
E com o Tato Fischer, que é um grande compositor também, cantor, isso. Canta muito bem, inclusive, que na época havia sido convidado para ser o tecladista dos Secos e Molhados, né? Então, mas continuava com uma característica acústica, porque era piano, os dois violões e flauta só.
Então essa era a formação. Não havia nada de bateria para
não, nada, assim. Nada. Absolutamente nada. Quem fazia éramos nós mesmos, né? Sabe, assim, nas horas que eu não estava com violão.
E a banda foi se juntando aos poucos. Daí eles já resolveram dar partida.
A partir do momento que a gente estreia e faz o convite, sabe,
já entram os caras.
Daí nós começamos os ensaios já com a banda, né?
Excelente. Elian Voidello, meu querido, você tem alguma pergunta sua, independente da galera?
Então, vamos lá, né? Agora, já que a gente estava falando da maquiagem e tudo, né? Sempre se associa muito àquela lenda urbana do Kiss, né? Se bem que era uma coisa de época que isso estava acontecendo, porque tem a turnê do Desire do Bob Dylan,
existe uma polêmica, né? E uma história muito, muito peculiar dessa coisa, que foi o seguinte... Nós, no auge do Secos e Molhados, ainda sobre a gestão do Moraci Duval, que foi nosso empresário, o Moraci havia fechado uma turnê onde nós iríamos ficar 9 meses fora do país, né? Nós iríamos fazer a Cidade do México, como fizemos, né? Iríamos depois para os Estados Unidos, daí em julho nós estaríamos na Europa pegando a Copa do Mundo de 74, né? Com estreia na Alemanha, e faríamos turnê por toda a Europa durante 9 meses, com o término dessa turnê em Hiroshima, no Japão. Olha, né? Só. Aí, o que acontece? Quando nós chegamos no México, nós fomos visitados por 2 empresários americanos que foram ao nosso encontro na Cidade do México para tratar da nossa entrada nos Estados Unidos. Mas o interesse deles era a questão de exploração de canetas, isqueiros, com a logomarca, né? Merchandising, né? Sabe, todo, camisetas, enfim, todo esse universo de coisa, né? que envolve essa coisa do merchandising. E que eles queriam os direitos de exploração nesse sentido. E foram também para determinar o local de apresentação nosso, que seria ou o Madison Square Garden ou o Shea Stadium, né? Aí o assunto principal dessa reunião com esses 2 empresários americanos era esse, né? No meio da conversa, um deles, chamado David Rufino, falou o seguinte: quando nós trouxemos os Beatles para a América, nós criamos um grupo à imagem e semelhança dos Beatles, que chamamos inicialmente de American Beatles, né? E nós vamos fazer o mesmo com vocês, em relação a vocês. Aquilo na hora entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ninguém deu a menor importância, porque não era o foco da reunião. Né? Nós estávamos discutindo porque eles queriam que a gente cantasse inglês e o Ney se recusava a cantar inglês. Ele queria, sabe, que o trabalho fosse cantado em...
Acho que esse foi o motivo principal que acabou não rolando.
Na nossa língua e tal, não sei o quê. Você chegou até um denominador comum de ter, sabe, um grupo de bons tradutores e... Uhum. E que fossem acompanhados folhetos, sabe, durante a entrega de ingresso.
Mas deu, né, o Ney que bateu o pé.
O Ney foi renitente desde o começo. Falou que inglês não cantava, que ele queria cantar em português, e, bom, enfim, né? Então, o foco dessa reunião com os 2 empresários americanos não era, né, falar sobre o Kiss, né? O que eles citaram é que eles iriam criar um grupo imagem e semelhança
do... E por um acaso, um ano depois vocês vêm.
Daí a gente volta, isso foi em maio de 74, lá na Cidade do México, né? Aí a gente volta para cumprir o contrato de gravação do segundo disco para Continental em São Paulo. E quando chega final de julho, alguém entra com uma Rolling Stones, que era uma revista famosa que circulava na época, com o Kiss na capa, né? E a gente olhou aquilo e tomou um susto, né? Falou, pô, será que os caras realmente fizeram isso? Porque até então, nenhum de nós ali, nem os músicos, tal, sabe, assim, havia...
E essa lenda durou uns 30 anos.
Ouvido, né? Nós não tínhamos escutado falar sobre o Kiss, né? E ocorre que hoje em dia, né, mesmo porque o Simons, lá, o guitarrista, Gene Simmons, ele já veio para o Brasil algumas vezes, tal, não sei o quê, e hoje em dia, com pesquisa de internet, você tem informações de que, coincidentemente, né, o Kiss começa a dar os primeiros passos exatamente em outubro de 71, como Secos e Molhados.
Sim.
Né? E já com maquiagem lá.
Assim como
então
havia,
não houve, né, cópia. Houve...
Foi um espírito, um zeitgeist, né?
Sabe, que eu acho que isso estava. Eu costumo brincar, né? Que era aquela coisa difundida pelo Jung, né? Sabe,
assim,
do inconsciente coletivo, né? Eu acho que a coisa do glitter, da maquiagem, estava no mundo, estava girando.
E aqueles
que tinham, sabe, uma sensibilidade maior assimilavam ou não, né?
Sim, o Genesis, né? Também é boa. Agora acabou de encerrar, né, suas atividades. fase, né?
E tem o um documentário daquela turnê do Bob Dylan em 75, sim, em que até o Bob Dylan,
gente,
cai nessa.
É o seguinte, nós temos, nós estamos com eu podia dizer com laço no pescoço, mas vou, como nós estamos falando de Secos e Molhados, vou dizer que nós estamos com a cabeça na bandeja.
É, na cabeça da bandeja.
É o seguinte, nós temos aí mais ou menos entre 10 e 13 minutos, e eu vou pedir então pro Elian fazer umas perguntas ali, que eu acho que daí completa o set. E daí, Elian, daí eu ia pedir para você falar sobre o show daí exatamente, endereços e coisas. Mas vamos, lança as perguntas da galera aí, ó, num bate-bola legal com o Gerson, e a gente vai aos poucos amealhando
claro,
até...
Claro, lógico.
Né? Antes de eu fazer a pergunta, eu vou falar o motivo real pelo qual sou eu que estou fazendo, que o Flávio esqueceu os óculos.
Ah, então, sim. Aí... Não, eu tenho óculos, mas eu prefiro que você me auxilie na leitura das perguntas.
Tá bem, né? Grande, tá difícil até para ler, mas vamos lá. Já que estava falando aí, a tinta fazia mal? É o que está perguntando o Sandoval Matheus, do Cachoeira, em Curitiba.
Alguma, sim. Uma vez numa cidade, não me lembro mais qual, aí pelo Brasil afora, que nós nos apresentamos de norte a sul do Brasil, né, de leste a oeste, havia acabado, sabe assim, aquelas, né, as bases de maquiagem que nós usávamos, e nos trouxeram uma tinta acrílica, né? E todos os três fizemos a besteira de usar, cara. Quando tiramos a maquiagem, nós ficamos, acho que por mais de 15 dias, com a maquiagem estampada no rosto, porque queimou a pele. Fazia mal.
O Eduardo Feliz, do Batel, pergunta: causa da banda foi o pai do João Ricardo, o poeta português João Apolinário?
Causa do término da banda.
É,
ou uma das causas.
Foi, digamos assim, o que deu a chave de braço final, né? Sabe, foi realmente o pai de João Ricardo.
Por quê?
Né? O pai de João Ricardo era uma pessoa muito culta, porém era um jornalista, um crítico teatral, e que não tinha experiência nenhuma, sabe, de militância na área de empresariado artístico. E, de repente, ele se encanta com o sucesso do filho, e o olho cresce e toma a frente dos negócios, né? De uma maneira, inclusive, totalmente fora daquilo que tanto eu quanto o Ney esperávamos, né? Porque nós éramos sócios de uma empresa, para resumir a história, e não ficar, né, fazendo muita delonga sobre o assunto que já foi tão explorado. Nós tínhamos uma empresa, que era a SPPS Produções Artísticas, que, na verdade... Ela protegia a marca teórica de fantasia, que era Secos e Molhados. Então, quem respondia sobre Secos e Molhados era a SPPS, que era uma sociedade a quatro, né? O Moraci Duval, que era nosso empresário, e nós três, com 25% de responsabilidade cada uma, de capital, de responsabilidade geral, né? De repente, nós fomos convocados, eu e Ney, para uma reunião de urgência no nosso escritório, né? Uhum. É bom que se frise isso, né? Uhum. E chegamos lá e deparamos, sabe, João Ricardo com o pai, com dois advogados, e propondo o encerramento da SPPS e propondo que eu e o Ney deixássemos de ser sócio e passássemos a ser contratado da SM Produções Artísticas, que seria a nova empresa só dele e do pai, né? Ou seja, caracterizou-se ganância, caracterizou-se, sabe, uma série de coisas.
Fim, sabe, da divisão equitativa de valores.
Não idônea, né? E isso, infelizmente, levou ao fim do grupo.
O meu amigo Lauro Borges, que é artista visual, performance, lá de Cascavel, né, tem duas perguntas. Eu vou ler as duas e daí uma por vez. A primeira é assim, tem a história do nome do grupo. É verdade que no começo tu não curtiu o nome do grupo, alguma coisa assim?
Verdade, não só eu, como nenhum desses grupos que nós citamos antes, né? Sabe, Casa das Máquinas, o Som Nosso, ninguém, sabe, todo mundo olhava, o quê? Secos e Molhados, pô, isso não é nome de banda, não sei o quê.
Nome de armazém.
Nome de Osho Brilhante.
Mas foi uma coisa...
O Tico Terpes deve ter gostado.
Não me lembro exatamente, mas era muito engraçado, né, essa época. Mas ocorre que esse nome surge, né? Quer dizer, o João Ricardo acaba assumindo a coisa como criação dele, mas na verdade foi um jornalista, amigo dele que o acompanhava durante uns 15 dias de férias que eles haviam tirado da redação lá do jornal que trabalhava em São Paulo, que o João Ricardo nessa época ela atuava como jornalista também, né, como repórter, sei lá, como, enfim, nessa área de comunicação. E eles viajam para Ubatuba, ou Caraguatatuba, não me lembro, acho que foi Caraguatatuba, Ubatuba, que a gente lá em São Paulo apelida carinhosamente de Uba-chuva, porque chove muito naquela...
Aqui tem isso também.
É, que chove muito, né? Eu, por exemplo, desde pequeno conheço Ubatuba e sempre, não me lembro... Não, acho que não enche os dedos das mãos, sabe, assim, os dias de sol que eu peguei em Ubatuba, era sempre chuva. Mas eles estão passeando pela praia e o tempo fecha tal, e começa uma ventania muito forte. E de repente chama atenção uma placa num casebre abandonado, né? Aí eles se aproximam dessa placa e estava escrito: Armazém de Secos e Molhados. E esse jornalista, amigo de João Ricardo, pega e fala assim: pô, João, você não estava procurando o nome do grupo? Olha que nome fantástico, né? E João, na hora, compra a ideia, né? Então, o nome surge por causa de uma placa, né, balançando num dia de tormenta em Ubatuba.
Tem duas mais ou menos no mesmo teor, assim, eu vou ler as duas. A primeira é do Lauro, né, lá de Cascavel. Um abraço pro Lauro, meu amigo. E depois eu já leio a segunda, que tem mais ou menos o mesmo teor. O Lauro pergunta: como você vive e percebe a realidade brasileira depois de tudo aquilo que foi os Secos e Molhados? Essa é a primeira pergunta. A segunda, do Matheus Espíndola, transformista e drag queen também de Cascavel, escreve assim: ela, eu queria muito saber se ele acha que o Brasil ficou mais ou menos careta, isso se há menos ou mais abertura para questionar a moral e os bons costumes da forma como fizemos no passado, ou se tudo está mais higienizado, como hoje uma produção como Secos e Molhados seria recebido pelo grande público.
É mais ou menos a mesma pergunta, né?
É a mesma pergunta.
Não,
né?
Eu entendi o teor, mas assim, objetivando, né? Eu acho que são épocas totalmente distintas, né? A gente vivia o terror de uma mão forte militar nessa época, assim como toda a América Latina, né? E o que mais nos incomodava realmente era a chamada censura, né, imposta pelo militarismo, né, que eram dias, como eu verbalizei no meu livro, sabe assim, cinzentos, que graças a Deus os Secos e Molhados conseguiu dar um colorido àqueles dias cinzentos, né, sabe, dentro desse período. Mas eu acho que o Brasil de hoje, ele é mais careta.
É isso, né?
Eliane,
é o seguinte, nós vamos ter que encerrar. Eu sei que há mais perguntas. É o seguinte, você passa as atividades aí que vai ter, o show e tudo mais. Sim. O Eliane é o produtor do show. A Rádio Cultura está apoiando o show do Gerson, né, que vai ter em Curitiba. Fiquem todos atentos. E Eliane, passa a receita toda aí que depois eu encerro.
Deixa eu só passar aqui a receita, só preciso pegar aqui o endereço, porque...
Eitupava 1299.
Muito obrigado, uma produção...
Já temos o endereço.
Já temos,
o novo Teatro de Bolso em Curitiba, né, não é aquele da Rua Barbosa, que não existe há mais de 20 anos ou 30 já.
Eles tiraram para virar aquilo lá.
E agora o novo Teatro de Bolso no Alto da 15, no Eitupava 1299, dia 21, sábado, 21 de maio, sábado. Mas vai ter alguma atividade, vai ter um bate-papo no Nina, mas não está marcado ainda, né? Então vocês fiquem atentos aí às atividades do Gerson em Curitiba, que vai ter bastante coisa daqui até lá também, assim, né? É um apoio do Nina, apoio do Vila Bambu e apoio do Luca Café Especiais no show do dia 20.
Exatamente, da Rádio Cultura.
Acho fundamental que se dê nome
aos apoiadores
culturais, né? É sempre muito importante. E eu agradeço imensamente.
Hoje mesmo estaremos no Nina, logo mais, eu pelo menos vou, porque eu gostaria de dedicar esse programa, inclusive, ao meu irmão Marco Jacobsen, que faz aniversário hoje, junto com os gêmeos, onde eu tô indo também lá, os irmãos gêmeos, o Thiago e o Diogo Bussi, que estão de aniversário lá no Nina daqui a pouco, e vamos lá nos divertir um pouco logo após. E o Nina também é um dos maiores apoiadores aqui do Gerson, do show do Gerson, né, um dos apoiadores, né, dos maiores, junto com o Luca e junto com o Vila Bambu. Então,
e junto com a Rádio Cultura 930,
quem quiser esqueceu. Trocar uma ideia com o Gerson, fazer perguntas para ele, conversar com ele, basta seguir um pouco a gente aí, que a gente vai ter atividades nesse sentido daqui até o dia do show, dia 21, né?
Deixa
depois,
eu passar
dia 22,
o
Gerson vai embora, né, Gerson? Daí, né?
Deixa eu passar o serviço? Você pediu para eu falar, eu fiquei aqui me perdendo, tu então,
por
acabou
isso passei,
passando.
Por isso,
poxa.
Eu
não, mas vai ser às 20 horas no Teatro de Bolso, né? O ingresso está R$80 inteira, R$40,60. É um espaço bem intimista, vai ser um show bem bacana. Também, além disso, a gente tem outros apoios, que é a Alk Music, Geocast em produção.
Maravilha.
E da Flower Power também, entrando junto nessa com a gente. Então vai ser às 20 horas, os ingressos já estão no ticket de ingressos, né? Então é só passar o QR Code depois, quando a gente começar a divulgar os cartazes lá do show, vai estar lá o QR Code já para compra. E vamos ver aí essa reserva moral da música brasileira, que é o Gerson Conrad, né? E para mim é um prazer imenso, assim, né? Na verdade, o Jacob está falando que sou eu que estou produzindo. Realmente tem o logo lá, Voidelo Enterprises, né? Mas ele é sócio da Voidelo Enterprises também, então a gente está junto aí fazendo esse trabalho.
Então, Gerson, muito obrigado pela presença. Foi uma honra conversar com você.
Márcio,
solta aquele blues bonito e vamos em frente. Gente, muito obrigado. Esse foi o seu Estúdio 930. Até a próxima.
O que se esconde nesse estranho sorriso? Do que ele sabe? O que ele já viu?